Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Nídia como ministra da Saúde. Eu tinha 4 ex-ministros, pois foi o Padilha, que sonhava em votar ser ministro da Saúde, que trouxe a Nídia para conversar comigo.
A cientista social Nídia Trindade chegou ao governo Lula com apoio pessoal do presidente e da primeira-dama Janja da Silva. A titular da pasta é uma das únicas que ainda ocupa a chamada cota pessoal do petista, em um ministério com tamanha relevância e dinheiro como o da saúde. A sua atuação como presidente da Fiocruz no período da pandemia, com a criação do Observatório da Covid-19, fez com que seu nome fosse lembrado para o cargo.
Reafirmamos a importância para nós da Fiocruz de termos entregue, até o dia 23 de abril, 20 milhões de doses da vacina. Completaremos as 104 milhões e 400 mil doses dessa vacina de acordo com o compromisso firmado.
Mas esse é um ministério muito cobiçado pelos partidos políticos, principalmente pelo seu orçamento robusto. Não à toa, ele vive sendo alvo de legendas que fazem parte do Centrão e que, desde o ano passado, pressionam para uma demissão da ministra.
Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nídia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra.
Apesar da pressão, ela é tida como fundamental dentro do governo por conseguir retomar com sucesso políticas importantes e que eram promessas da campanha do presidente Lula, como o Mais Médicos. Mas, recentemente, a titular da pasta lida com sucessivos desgastes causados por falhas na condução das crises Yanomami e da dengue.
Não há uma preocupação maior do Rio em relação ao Distrito Federal, ou aos municípios de Minas, ou do Acre, né, ou qualquer outra situação que venha a se verificar. Estaremos olhando da mesma forma. Eu acho que o mais importante numa situação de emergência é a resposta rápida. Então é isso que nós temos que fazer e é isso também que certamente as prefeituras farão com o nosso apoio.
A pressão dos políticos que desejam o cargo de Nídia aumentou no final de fevereiro, quando o Ministério publicou uma nota técnica sobre regras para a realização do aborto legal, que foi revogado após forte reação de parlamentares conservadores. No ano passado, uma apresentação com dança erótica em um evento da pasta já tinha gerado desconforto no governo, com muitas críticas nas redes sociais. Mas os problemas para a gestão de Nídia na saúde não pararam por aí. No dia 17 de março, o Fantástico da TV Globo exibiu reportagem mostrando a precariedade e os problemas de atendimento em 6 hospitais federais do Rio de Janeiro, que foram alvo da intervenção do Ministério da Saúde.
Que os 6 hospitais federais administrados pelo governo federal enfrentam essa grave crise. São pacientes que reclamam da falta de atendimento e também de emergências fechadas. Tudo isso acontece em meio a disputas políticas entre os administradores desses hospitais.
Na visão de aliados de Lula, o grande fracasso de Nídia foi a ação federal em território Yanomami, representada pelo aumento do número de mortes de indígenas Yanomami em 2023, em comparação com o ano anterior.
No ano passado, foram 363 vítimas, mais da metade crianças de até 4 anos. 20 mortes a mais do que o registrado em 2022.
Não houve descaso em nenhum momento, diferentemente, né, da gestão anterior, não houve negligência. Nós entendemos também que um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali.
O Ministério argumentou que os dados da gestão anterior não correspondem à realidade, porque a precarização dos serviços de saúde indígena dos últimos anos levaram a uma subnotificação de mortes. Servidores do Ministério da Saúde admitiram, sob anonimato, que faltou coordenação e rapidez na ação da pasta no último ano nessa temática. Na última reunião ministerial com Lula, a titular da saúde foi um dos principais alvos do descontentamento do petista. O presidente não só reclamou dos maus resultados da força-tarefa em terra Yanomami, mas também da forma que os dados de mortalidade vieram à tona. Outra área que motivou um puxão de orelha do presidente em Nísia é a epidemia da dengue, que se tornou a pior da história do país. O presidente cobrou a ministra na última reunião ministerial sobre o cenário e recebeu a explicação de que o ministério estaria fazendo a sua parte. Diante da pressão, a ministra se emocionou ao falar do trabalho do ministério.
A ministra da Saúde foi cobrada a reagir às ofensivas pelo cargo dela. Segundo me relataram, a ministra ficou emocionada. Ela chorou no encontro quando mencionou os ataques que tem sofrido desde que assumiu a pasta, ataques que se iniciaram com partidos do Centrão, que cobiçam o seu lugar, e posteriormente, mais recentemente, ataques vindos de dentro do PT.
Em seguida, Lula tratou de expressar sua confiança em Nísia Trindade na tentativa de protegê-la da fritura crescente alimentada pelo Centrão e pelo próprio PT. A distância que a ministra mantém do Congresso é vista com maus olhos pelos políticos. Nísia tem sido insistentemente convidada para participar da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que cuida de temas relacionados à saúde, mas não tem atendido aos pleitos. Afinal, até quando Lula vai conseguir segurar a ministra no cargo? A pressão do Centrão tem influência na chamada de atenção do presidente? Sobre esses temas, vamos conversar com a repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, e a repórter do Estadão na sucursal em Brasília, Paula Ferreira. Tudo bem, Fabi? Seja bem-vinda.
Oi, Emanuel. Tudo bem? E você? Obrigada pelo convite.
E também a repórter do Estadão na sucursal em Brasília, Paula Ferreira. Oi, Paula!
Oi, Emanuel. Oi, Fabi. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que está super quente aí na pauta.
A gente, vocês também, claro, acompanharam bastante sobre isso, né? A gente viu esse movimento do Lula depois da queda da popularidade do governo nas pesquisas. Ele fez aquela reunião ministerial e um dos focos da reunião ministerial foi, um dos holofotes foi a ministra da Saúde, Nísia Trindade, né? O Lula cobrou ela de maneira até bastante contundente, mas também disse que ela está mantida e garantida no cargo. Quando eu vi esse recado do Lula, bate mas assopra, eu lembrei um pouco, e o presidente Lula até gosta disso, analogia na gestão do futebol, que quando o dirigente de clube de futebol, quando o clube está em crise, quando o dirigente vem para bancar o técnico, é porque ele está perto de ser demitido. Então eu queria já começar com essa provocação inicial aqui para vocês. Afinal, a Nísia está realmente prestigiada no cargo ou ela corre riscos? Quer começar, Paula?
Pois é, como você mesmo disse, né, o presidente Lula, aí, como um bom corintiano, está sempre acompanhando aí o futebol. E, de fato, esse movimento dele lembra um pouco, né, o que a gente costuma ver aí nessas trocas em clubes e tal. Mas, como no futebol, a política também tem o elemento da imprevisibilidade, né? Então, é muito difícil cravar se, de fato, a Nísia tá para cair ou não tá. A temperatura hoje aqui em Brasília, né, nos bastidores, conversando com as fontes, é que, de fato, esse episódio da reunião ministerial, né, ele deu ali uma certa enfraquecida na ministra, que tem sido alvo aí de muito fogo amigo, seja dentro do governo, né, mas também é alvo de muitas críticas da oposição e de pessoas que tentam ali pegar o cargo dela, né, que é o caso do Centrão, que sempre tem cobiçado esse cargo do Ministério da Saúde. Então, hoje o que a gente pode perceber é que a Anísia, ela ainda tem um respaldo forte dentro do governo, pela trajetória dela, né, que é uma pessoa super técnica, é uma pessoa muito referenciada na área e que veio com credenciais muito altas, né, para ocupar o governo, e também pelo fato dela ter ali dentro aliados importantes, que são o ministro das Relações Institucionais e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a própria primeira-dama, Janja da Silva, né? Esses dois são os dois principais fiadores da Anísia, né, dentro do governo atualmente. Foram as pessoas que alçaram, de certa forma, o nome da Anísia como ministra, né? Então, ela tem ali certos aliados de peso. O ministro Padilha é um ministro palaciano muito próximo ali do presidente Lula e que também tem esse histórico de ter sido o gestor do Ministério da Saúde, então ele tem também uma moral em relação a essa pasta. Isso, de certa forma, ajuda um pouco na sustentação da Anísia, né? E tem também o pano de fundo do PT, que ao mesmo tempo que o partido, vários membros ali fazem críticas à ministra, atuam ali fazendo esse fogo amigo, por outro lado, a cúpula do PT, né, representada principalmente pela presidente Gleisi Hoffmann, tem sido uma voz de defesa da Anísia, né, uma voz pública de defesa, porque nos bastidores eles enxergam que o PT precisa blindar o Ministério da Saúde para que ele não fique suscetível ali justamente a ser entregue eventualmente para o Centrão. Então, manter uma pessoa como a Anísia ali, que tem essas credenciais como pesquisadora, né, como uma notável da área, isso de certa forma ajuda para blindar o PT também dos interesses de outros partidos nessa área, que é uma área de militância histórica do partido também.
Perfeito. Até antes de você comentar esse aspecto de pessoas que estão manifestando apoio à Anísia, acho que é importante a gente dar um passo atrás e falar do tamanho da importância da pasta da saúde num governo federal. Se não me engano, é a pasta que tem maior verba do orçamento. Então não é qualquer coisa, não é só uma pasta que é cobrada por resultados. Todo mundo quer essa pasta, porque ela representa demais dentro da estrutura governamental, não é isso, Fabi?
Sim, só contextualizando um pouco a importância do Ministério. Hoje ele é o terceiro Ministério com maior orçamento, né? Ele só perde para o Ministério da Previdência, porque tem toda a questão das aposentadorias, e para o de Desenvolvimento Social, que tem todos os programas sociais, como Bolsa Família. Mas é o terceiro com maior orçamento, tem 231 bilhões. Então, sempre tem esse jogo político de que não é só uma análise técnica se o Ministério está entregando ou não, mas tem muitos interesses envolvidos. Né? Econômicos e políticos, tem a questão das emendas parlamentares, que é uma das reclamações do Centrão e de outros parlamentares, mas enfim, todos os cargos,
exato,
todo o orçamento e tal. Então, é difícil e ao mesmo tempo é um ministério que tem muito impacto direto na população. A saúde é uma das principais áreas que sempre aparece em pesquisa de opinião, falando que é um dos principais problemas do país. Ao mesmo tempo, quando você pergunta para as pessoas no Brasil qual é o dos maiores objetos de desejo, às vezes eles falam plano de saúde, porque eles não querem ficar dependendo do SUS, apesar do SUS ter várias virtudes. Então, é uma coisa que está na linha de tiro em todos os aspectos do governo, né? Afeta a popularidade, tem a questão das relações políticas, então isso é complexo. Agora, complementando o que a Paula falou, falando um pouco sobre, né, o quanto a Anísia está ameaçada aí, a gente vê que, embora essa reunião ministerial tenha, sim, dado uma balançada maior na ministra, tirá-la do cargo agora, ainda mais se for para colocar alguém sem as mesmas credenciais técnicas, talvez alguém de perfil político, tipo do Centrão, poderia abrir uma nova crise no governo Lula. Porque quando a gente fez a apuração dessa matéria que nós publicamos mostrando esses bastidores, eu fiquei impressionada porque eu falei com muitos gestores, secretários da saúde, municipais, estaduais, especialistas, entidades científicas e médicas, e todos foram mais ou menos consensuais faz no nome da Anísia, porque reconhecem a capacidade técnica dela, e ela teve um simbolismo ao ser nomeada para o Ministério da Saúde depois da gestão Bolsonaro, né? Uma gestão que, durante uma pandemia, a pior pandemia dos últimos 100 anos, teve posturas negacionistas e anticientíficas. Então, foi uma marcação de posição do governo Lula em colocá-la, também como a primeira mulher do Ministério a assumir esse cargo em 70 anos de existência do Ministério da Saúde. Então, tirá-la agora vai pegar muito mal, né? E esse contexto todo da reunião ministerial, que até o que eu ia comentar é que não só tem gestores locais, né, como eu falei, secretários da saúde, que falaram na matéria para a gente, elogiando a ministra, e também especialistas sanitaristas, mas algumas entidades, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, soltaram uma nota manifestando apoio à Anísia, até por acharem que a postura na reunião ministerial teve algum viés de gênero, machista, sexista, né? Então, tudo isso entra aí no caldo.
E traz... uma equipe ministerial que já perdeu mulheres,
sim,
né? Lembremos.
Exatamente. Né? Inclusive por questões políticas também, de pressão, né?
De fome do Centrão, exato.
Então, óbvio que tem várias questões técnicas que, sim, fragilizaram a ministra. Eu acho que a gente vai falar mais pra frente, né? Epidemia de dengue, crise Yanomami. Mas tem também um pano de fundo político que ela acabou sendo um pouco bode expiatório da reunião. Teve a questão da queda da população. Tem uma pressão, acho que a Paula vai falar um pouco também melhor sobre a dificuldade de traquejo político dela, porque ela é um quadro mais técnico, então acho que ela perde um pouco, porque ela não tem tanto esse jogo de cintura que outros ministros que já passaram pelo ministério têm, como o próprio Padilha, que foi ministro, mas ele tem essa veia mais política. Então tudo isso entrou nesse caldeirão, deu essa balançada, como a Paula falou, a gente não sabe o que vai acontecer, porque Brasília é muito dinâmico, tudo que está acontecendo, mas seria uma possível nova crise ela ser tirada, eu acho.
Perfeito. Então, vou aproveitar o gancho que a Fabi colocou aqui para a gente, Paula, antes da gente entrar nos aspectos mais diretos de gestões de crises que envolvem a pasta da saúde, digo crises mais diretas envolvendo a população, como a questão da dengue, mas esse lado do traquejo político, que a gente já observou ao longo da história, ministros ou com perfil mais político ou ministros da saúde com perfil mais técnico, e sempre há casos positivos e negativos para ambos os lados. O que você pode dizer da Anísia em relação a isso, sobre esse aspecto mais do traquejo político, porque a gente sabe que em termos de currículo e visão técnica ela tem de fato, não é, Paula?
Pois é, certamente esse é um dos principais pontos de fragilidade aí da ministra, né, na gestão dela. A gente ouve muita reclamação de um certo distanciamento da Anísia em relação ao Congresso. E como a gente vive um cenário político cada vez mais polarizado, né, para tocar, de fato, uma agenda nacional, sobretudo na área da saúde, que foi uma área que a gente teve recentemente muitas polarizações, né, sobre questões fundamentais, sobretudo durante a pandemia, precisa ser uma pessoa que faça essa interação com o Congresso, por exemplo. Então, há muita reclamação de que a Anísia, ela não conversa muito com os parlamentares, ela é chamada para comparecer às comissões, seja da Câmara, seja do Senado, e ela fica ali demorando muito para aceitar esses convites. Isso também vai criando uma certa saia justa para a base do governo no Congresso, porque a base fica tentando blindar a ministra de ser, de fato, convocada, né? Porque uma convocação é um desgaste político, né? A base fica ali trabalhando para que ela seja só convidada, mas ela também não aceita esses convites. Então, fica uma situação ali de pressão dentro do próprio Congresso por conta desse perfil da Anísia, de não ter esse traquejo de conversar com os deputados, com os senadores, e isso acaba gerando ali mais uma fraqueza para ela, né, em termos de sustentação do cargo.
Bom, vamos entrar nos temas de alguns aspectos mais gerais que acabam atingindo diretamente a pasta da saúde, claro, a figura da ministra Anísia, a começar por aquela que é mais urgente, né, e está presente em todas as cidades, na vida da população como um todo, que é esse momento muito difícil e delicado da dengue e da epidemia da dengue no país. Te pergunto, Fabi, em que medida dá para colocar na conta do governo federal as proporções que a epidemia tomou e também as ações para mitigá-la nesse momento de pico de dengue no país?
Então, conversando com os gestores, né, principalmente municipais, que é quem geralmente quem recebe a verba federal e tem que operacionalizar as ações ali de combate, também com especialistas, infectologistas, epidemiologistas, foi quase assim uma visão unânime que eu ouvi que não tinha como o Brasil fugir de uma grande epidemia esse ano, independentemente da ação governamental. Por quê? Porque a gente tem algumas características específicas que formaram uma espécie de tempestade perfeita. Então, a gente tem um calor extremo, essas altas temperaturas, quem está aqui no Sudeste esses dias sabe do que a gente está falando. O próprio fato das ondas de calor, que, ou seja, não são só altas temperaturas, mas muitos dias seguidos de calor ajudam a eclodir os ovos do Aedes aegypti. Então, tem a questão do calor, a questão das chuvas, o El Niño, que também bagunça toda essa questão ambiental, e a circulação dos quatro sorotipos simultaneamente, né? Para quem não sabe, a dengue tem quatro sorotipos de vírus e, historicamente, a gente quase sempre tem uma predominância do sorotipo 1. Então, a maioria da população brasileira está imunizada, porque uma vez que a gente pega um dos sorotipos, a gente fica imunizado contra ele. Sempre que tem a introdução ou circulação de um novo sorotipo, a gente tem mais pessoas suscetíveis a pegar. Então, isso está geralmente associado a uma explosão de casos. Além disso, por questões epidemiológicas e do próprio ciclo de vida do mosquito, a gente costuma ter epidemias cíclicas a cada 3 ou 4 anos. E agora a gente tem todos esses fatores juntos. Então, assim, é difícil, né? O que a gente ouviu de crítica foi que o Ministério da Saúde estava com esse diagnóstico desde o ano passado e poderia talvez ter sido um pouco mais célere nas ações. A gente sabe que o próprio Ministério tinha um diagnóstico no ano passado de que a epidemia desse ano podia chegar a mais de 4 milhões de casos, lembrando que o nosso recorde anterior, que foi em 2015, não tinha batido nem 2 milhões. Nossa. Então, você imagina, né? O recorde histórico do país, a gente vai ter mais do que o dobro. E os municípios, aí o que eles reclamam um pouco é que, assim, ok, foi feita uma certa ali nota de alerta, foram feitos alguns avisos, mas ainda ficaram as ações muito na rotina, não teve uma preparação de guerra para, tipo, a pior epidemia que a gente teria de dengue.
Não se percebeu a urgência da coisa.
Exato, então tanto é que, assim, até pra gente, né, pra opinião pública, quando que a gente começou a ouvir falar pra valer de dengue? Em janeiro, com a situação do Distrito Federal.
Exato.
Né? Em outros anos, a gente via algumas mobilizações a partir de outubro, algumas divulgações. Esse ano a gente não teve tanto isso. Então, a ação de agora do Ministério da Saúde, os gestores até elogiam, quer dizer, liberaram 1,5 bilhão de repasse extra para os municípios e estados que decretaram emergência, foi o primeiro país a incorporar a vacina da dengue no sistema público, né, o primeiro. Mas a gente precisava talvez de alguma coisa um pouco mais emergencial diante do que estava na mesa, que são todas essas condições ambientais, epidemiológicas, virológicas que estavam desenhadas. Então, assim, há quantas décadas a gente está acostumado a só ouvir: tire a água do seu pratinho, veja as larvas. Claro, isso é super importante. Numa epidemia como essa, a adesão da população é importante. Mas tem especialistas que falam: a gente tem que admitir que isso está fracassado, porque se a gente não tem uma adesão adequada da população, considerando as desigualdades do país, os problemas de saneamento, que, por exemplo, no Nordeste, muitos dos criadores de mosquito são recipientes que as pessoas guardam água por causa da seca, do problema de abastecimento.
Claro.
Então, é uma questão muito mais estrutural. E aí, a gente tem, nos últimos anos, algumas medidas mais inovadoras, desde o uso de drone para aplicar larvicida em terreno baldio, até o método Wolbachia, que é um que você insere uma bactéria no mosquito para impedir que ele se reproduza com o vírus, ou os mosquitos geneticamente modificados. A gente vem falando isso há alguns anos e não tem um investimento maciço, mas aí foi o que eu falei, a gente tem que ser justo e dividir a responsabilidade com as gestões anteriores também.
Claro.
Porque a gente continua batendo numa tecla que já se mostrou no mínimo insuficiente. Então, isso também é uma crítica. Alguns municípios, alguns gestores de municípios me contaram: olha, se eu quero comprar um drone, eu tenho que tirar da verba do Tesouro Municipal, porque o repasse do Ministério não dá. Então, talvez essa visão um pouco mais ampla. De forma geral, o que eu tirei de impressão, assim, das pessoas que eu entrevistei foi: a epidemia seria certa, mas talvez se o governo tivesse essa visão um pouco mais célere e abrangente, a gente poderia ter uma redução de danos.
E na prática estamos falando de evitar mais mortes.
Exato.
No país, né? Então tem que ser levado a sério isso. Se quer complementar sobre isso, fique à vontade, Paula.
Só uma coisa, Manuel, que é interessante isso que a Fabi falou, porque essa crise da dengue, ela escancara um problema central, né, nesse governo Lula 3, que é a capacidade de comunicação, né? O Lula, ele criticou durante a reunião ministerial essa dificuldade do Ministério da Saúde em passar para a população que, olha, de fato, a gente comprou tudo que tinha disponível, né? Não tem mais o que ser feito, além do que foi feito em termos de vacina. Mas isso é uma dificuldade que o presidente tem encontrado não só no Ministério da Saúde, mas em diversas pastas, inclusive cobrado os ministros, né? Em termos de melhorar essa comunicação, não só relacionada às ações que o governo tem feito, mas no caso da dengue, por exemplo, o que eu ouvi de pessoas de dentro do governo é que há uma avaliação de que poderia ter se intensificado campanhas publicitárias relacionadas à prevenção do mosquito, por exemplo, de combater os criadores do mosquito, né? Então, há essa percepção interna de que o governo precisa fortalecer também as campanhas publicitárias relacionadas à dengue, né? Então, é uma questão aí também de comunicar à população, fazer com que essa mensagem chegue de fato na ponta, que o governo não está conseguindo ser eficiente.
Quero colocar outro aspecto que também eu acho que acaba tendo problemas aí para a imagem da ministra Nízia Trindade, até porque foi a primeira crise que o presidente Lula enfrentou assim que ele assumiu, que se ficou claro, né, para todo o país, a gravíssima situação humanitária do povo Yanomami. A impressão que dá é que se avançou muito pouco, ainda muitos problemas relacionados ali aos indígenas. A Nízia conduziu mal essa crise também, Fabi?
Eu acho que nesse caso a gente pode sim atribuir um pouquinho, ao contrário da dengue, né, que tinha todo esse contexto aí externo, mas nesse caso teve uma falha grave do Ministério da Saúde, claro que não só, acho que a Paula pode até comentar melhor depois os outros aspectos envolvidos nessa crise Yanomami, ambiental, a questão do garimpo, mas no aspecto da saúde, o que aconteceu, pelo que a gente conversou também com fontes de dentro do Ministério, é que teve um primeiro momento de muita intensidade, como você falou, o presidente Lula, a ministra Anísia foi para lá, falou com as lideranças indígenas, anunciou uma série de investimentos, uma força-tarefa. Então, teve ali um atendimento, uma assistência mais emergencial à população e as ações estruturantes depois não foram feitas num cenário que é desafiador por si só, por conta de toda essa questão da disputa por terras, do garimpo ilegal, de tudo que a gente viu acontecer também na última gestão federal, né, de uma negação ali. Sim. Dos direitos dos povos indígenas, então tinha já um passivo. E aí, se você não trabalha em ação estruturante, é óbvio que vai voltar para uma situação muito grave. Passado esse primeiro momento de emergência, a ministra não teve um acompanhamento tão próximo, ficou muito focado na SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, dentro do Ministério, né? E dentro dessa secretaria, o que a gente ouviu é que as pessoas não tinham, ou não tinham muita experiência em gestão, ou não tinham muita experiência em trabalho de campo. Alguns até eram acadêmicos respeitados no tema, mas nunca tinham passado pela dificuldade, que é isso, não é só você conseguir contratar o médico, é você se ver numa situação que você coloca o médico no posto, e vem o garimpo, incendeia o posto e expulsa os caras. Então, assim, é muito mais complexo. E outras questões, assim, que a gente também ouviu de ficarem muito tempo debatendo o diagnóstico da situação, não partindo para as ações concretas. Até um exemplo que a gente traz na matéria, que eu acho que é muito simbólico, é que parte ali da equipe dos Médicos Sem Fronteiras, que é aquela organização internacional que está atuando lá também de forma colaborativa, eles sugeriram usar um protocolo de alimentação, que é uma espécie de pasta ali alimentar, que tem vários nutrientes e que é usada em condições de muita vulnerabilidade, eles usam nas ações na África, justamente porque você consegue levar o alimento até as aldeias, as comunidades, não tem tanta dificuldade de armazenamento e você consegue repor os nutrientes, por exemplo, em caso de desnutrição infantil. houve uma resistência entre alguns técnicos ali do Ministério, e essa proposta que foi feita no ano passado pelo Médicos Sem Fronteiras está em análise até hoje. Então, como que, né, não se tira assim uma...
Uma instituição essa... super acostumada
Sim,
a lidar com esse tipo de situação,
isso foi uma coisa,
né,
que a gente ouviu também, que às vezes nesse ímpeto ali daquela nova equipe comandar uma ação que era um símbolo do novo governo, desprezou-se um pouco a experiência de pessoas que estavam no campo e tinham que contribuir, né? E assim, importante dizer, eles até argumentam que essa comparação talvez não seja adequada, porque os números do governo Bolsonaro podem estar subnotificados, sim, porque eles tinham, sim, uma estrutura ali de serviços de saúde mais precária, mas o que a gente ouviu de especialistas é que assim, mesmo que o número do governo anterior seja maior, ainda assim, 363 mortes no território, muitas delas evitáveis por malária, por desnutrição infantil, por diarreia, é uma coisa mesmo a ser criticada.
Fabi, só para a gente arredondar aqui nossa conversa e não parecer que tudo é um grande quadro negativo e de problemas no Ministério da Saúde, há trunfos também que a ministra Anísia pode ostentar daquilo que ela já fez na pasta até aqui, não é isso, Fabi?
Na verdade, no primeiro ano do governo Lula, no ano passado, ela até era vista como uma das melhores avaliadas na gestão, porque ela conseguiu retomar de forma rápida programas que eram muito importantes para a pasta e para o PT, né? Então, só lembrando, ela retomou mais médicos e conseguiu um bom resultado, o número de médicos atuando pelo programa bateu recorde, chegou a 25 mil, sem precisar do acordo com os cubanos, que era um ponto polêmico, ampliou o programa Farmácia Popular, conseguiu reverter depois de 5, 6 anos a tendência de queda nas coberturas vacinais, que era uma outra bandeira muito importante.
Verdade.
Então, esses três fez também uma ação ali para reduzir as filas do SUS. Então, esses programas, eles tiveram, né, pelos que a gente conversou com os especialistas e gestores, tiveram bons resultados no primeiro ano e dão também ali um contraponto a essas últimas crises da ministra.
Agradeço demais aqui a participação hoje nessa edição aqui do podcast da repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli. Obrigado, Fabi, mais uma vez por participar aqui com a gente.
Eu que agradeço, obrigada.
E também da repórter do Estadão em Brasília, acho que participa pela primeira vez com a gente e adoramos, Paula Ferreira. Obrigado, viu, Paula?
Obrigada, Emanuel, adorei também. Um abraço.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.